tribune de Mundial.
Taio Patrocinio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Do Mundial. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna do Mundial, ou se preferir, bom final de tarde. Cá estamos para falarmos duas horas de futebol, imediatamente do Mundial que está a ter lugar nos Estados Unidos. Terminou mais uma partida há instantes, a Argentina acabou por vencer 2-0 a seleção da Áustria, a Argentina que somou mais 2 golos de Lionel Messi, que já lidera a lista dos melhores marcadores nesta fase final do Mundial. Vamos falar muito Mundial, está connosco o Rui Pataca, ex-futebolista e ex-dirigente do Créteil, e também o Paulo Lopes Tavares, ex-jogador, vai estar na nossa companhia. Já os vamos apresentar. Para já, vamos saudar aí toda a gente, começando pelo Armindo. Olá, Armindo, tudo bem?
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Boa noite, Marco, como é que estás?
Ora, por acaso, não estou assim tão bem, não é? O calor... Não, o Vianense está de férias, deixa-me tranquilamente preparar a Liga 3. Mas calor e um empate de Portugal, olha que... Ainda bem que a Cabo Verde que traz aí um sorrisinho à lusofonia, porque o resto não traz grande coisa.
Olá, Henrique, tu estás contente com a tua França?
Por enquanto, boa noite a todos e a todos, e por enquanto estou contente, sim,
senhor. É isso, boa noite, Henrique. Vamos lá então apresentar os nossos convidados. Começamos pelo Rui Pataca, ele é um homem da casa, um homem que esteve muitos anos ligado ao Créteil, esteve também ligado a outros clubes, são 311 jogos, mais ou menos 311 jogos ao mais alto nível, 92 golos. A melhor época do Rui Pataca foi, se eu não estou em erro, Rui, na Covilhã, marcaste não sei quantos golos, 28 golos, é isso?
Foi na Covilhã, 2 anos. Boa noite a todos, Rui. Boa noite a todos os ouvintes e a toda a plateia aqui da Rádio Alfa. Foi na Covilhã sobre 2 anos, mas a melhor época que eu fiz foi no Felgueiras, da 2ª Liga, íamos subindo à 1ª Liga, mas fiz 19 golos essa época.
Muito bem, temos outro jogador connosco, ele é cabo-verdiano, também jogou em Portugal durante vários anos. Paulino, muito obrigado por teres vindo aqui aos estúdios, muito boa noite, muitos parabéns para já pela equipa de Cabo Verde, pela seleção de Cabo Verde, é aí o orgulho do pessoal todo, não? Paulino.
Boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer ver aí o Rui Pataca, já há muitos anos que a gente não se via, e também o pessoal aqui da Rádio Alfa. É uma surpresa de ver a surpresa e orgulho, né? De ver a Cabo Verde a participar no primeiro Mundial. E penso que muitas pessoas não têm noção do que o Cabo Verde está a fazer, até mesmo eu, que já fui profissional e amador.
Paulo, diz-me lá, tu acreditavas nisto? Quer dizer, 2 jogos contra 2 ex-campeões do mundo e 2 empates?
Não, nunca pensei nisso. Pensei que ia ser tipo o coração que levou 7 da Alemanha.
Bom, isso eu também não pensava nisso, mas
sim, eu também pensei que, principalmente o primeiro jogo contra a Espanha, que ia ser muito difícil e íamos levar uns 3 ou 4 até mais, foi mesmo uma grande surpresa. Pensava até que se calhar no segundo jogo ia apanhar um pouco mais de confiança, tipo a pressão ia baixar, mas foi mesmo uma surpresa. E depois de ver o jogo de ontem, para mim é sorte ao mesmo tempo, mas é o destino, foi o destino, está a correr bem.
Vamos lá, já sabe também, já agora, só para libertar aí, para começarmos também a falar do Mundial, mais do Mundial, claro, vamos continuar a falar do Mundial, só dizer-lhe que o WhatsApp está aberto para quem quiser colocar alguma questão, pode fazê-lo através do 06-62-10-98-60, pode mandar um áudio, pode mandar a pergunta, está cá o Rui Pataca, e também o Paulino jogou no Campo Maiorense, é isso, não é, Paulino?
Sim, comecei, Campo Maiorense, comecei no Cássia da Pontinha, depois Benfica...
E depois vieste para a França e nunca mais saíste aqui.
Depois vim aqui para a França, e a Suécia e a Azerbaijão, e depois voltei para...
Exatamente, no Telborg, no Cabala.
Cabala também, no AFK Cabala, no Aubervilliers, no Viry-Châtillon, no Lusitanos e Beauvais, e terminaste no Aubervilliers.
E no Saint-Leu.
Hein?
No Saint-Leu, no 95.
Oui, Saint-Leu, sim. Da falésia.
Sim, muito bem. Vamos lá então avançar nesta emissão e começar sobretudo por fazer, porque não, um pequeno balanço dos jogos que já tiveram lugar. Marco, vamos começar já por ti, tu é que és o homem aí de dizer algumas verdades. Marco, daquilo que tu já viste, vamos lá, o que é que te encheu mais o olho? Não foi Portugal, seguramente.
Ah, não foi Portugal, seguramente, não. Equipas que impressionaram, aquela que me impressionou mais foi os Estados Unidos.
Também a mim. Também me impressionou muito.
A verdade é que eu não esperava que esta equipa jogasse desta maneira e tão bem. Porque os resultados são quase esmagadores. O 2-0 contra a Austrália até é enganador, porque eu acho que eles podiam ter vencido por mais golos de diferença. Esta equipa, por que não conseguir ser campeão do mundo? Eu sei que em 1994 conseguiram chegar, acho que foi os oitavos, em que perderam frente ao Brasil, se não estou eu, ou aqueles que iam vencer depois esse campeonato do mundo, e tinham menos talento do que hoje, porque tem jogadores que estão-se a revelar, como o Balogun, está numa temporada incrível, regressou de lesão e acho que está realmente a fazer uma excelente temporada depois de ter jogado no Mónaco e marcado vários golos. Agora também está a fazer isso com os Estados Unidos. A outra que parece bem encaminhada mesmo assim é a Alemanha, pela reação, porque esta seleção alemã conseguiu vencer a Costa do Marfim depois de ter estado a perder por 1-0. Surpreendente também ou não é os Países Baixos. A reação foi incrível frente à Suécia. Então há aqui umas seleções que me parecem interessantes. A Espanha também ontem acabou por mostrar boas coisas.
E o Japão, não?
O Japão também é interessante. 4-0 frente à Tunísia. Sim, quem diria? Porque ainda por cima na Tunísia chegou o feiticeiro, o Hervé Renard, que ia conseguir inverter a situação toda da Tunísia e não inverteu nada. 5-1 e 4-0 é a mesma coisa, em termos de diferença de golos. Mas o Japão também é interessante, porque não? Eu até gostaria de ter um campeão do mundo diferente. E quem diz diferente também inclui Portugal.
Claro.
Agora as equipas como
eu
o habitual...
Eu sei que no fundo tu estás a Portugal no canto do olho, não é?
Não, mas Portugal, eu disse aqui, Portugal, Japão, Países Baixos, Estados Unidos. Equipas que nunca venceram o Mundial. Por que não ver esse tipo de seleções também serem recompensadas pelas presenças? A Suécia, por exemplo, já faz 12 presenças. Os Países Baixos também. Mais, aliás, do que Portugal. É impressionante. Mas quando se vê uma seleção francesa, bem, a França venceu por 3-1 frente ao Senegal, a mim não me impressionou. O Senegal não acho que neste momento seja uma grande seleção, há muitas debilidades na equipa. A Argentina jogou frente à Argélia, que pena para eles, foram recrutar um guarda-redes por ter Zidane e acabou por oferecer quase 3 francos. Aquilo era quase uma churrasqueira aberta. Hoje
eu por acaso ia te perguntar se era os francos do Pedro.
Hoje,
o Rua do Polé, não?
Hoje 2-0 contra a Áustria. A Áustria que quase perdia contra a Jordânia. Foi mesmo uma sorte. Eles tiveram a vencer por 1-0, 1-1, e foi um golo contra o campo, que, na própria baliza da Jordânia, que conseguiu dar essa vantagem à Áustria. Então vê-se também o nível que tem esta seleção austríaca. Não há equipas que são ditas como favoritas, como a França e a Argentina, que para mim, por enquanto, estão a jogar em jogos de solteiros contra casados, e não é hoje à noite que a França vai mostrar alguma coisa frente ao Iraque, e aposto bem num 5-6 ou 7-0, porque o Mbappé, como o Messi vem de marcar mais 2 golos, tem que marcar 4 hoje para chegar à altura do Messi, e acredito que ele possa marcar 4 frente ao Iraque.
Portanto, já leva 5, não é? O Messi marcou 3 e mais 2, já marcou só 2.
Exato, 3 mais 2.
Já estava a achar o ritmo.
Incrível. Enfim, e tu, o que é que tem por ser mais?
Quase numa edição marcou tantos como o Cristiano Ronaldo em 6.
E falhou um penalti, preciso também lembrar isso um bocado.
Ok, Marco, você tira...
Você tira no titia.
Não, por acaso ele tem razão, dar os três.
Sim! Eu devia ter apostado, eu disse a toda a gente que o Messi ia marcar mais 2 gols.
Desculpa. Podes aproximar um bocadinho do micro.
Ah, desculpa, não estava a dizer que eu devia ter apostado. Sim, porque eu disse a toda a gente que começou com 3 e agora ia marcar 2.
Devias ter apostado.
E o próximo adversário?
E a conta estava boa.
Eu, quando tenho confiança.
O próximo adversário é a Jordânia, por isso.
Por isso, prepara 3.
Pode talvez descansar.
Henrique,
fala-se. Pensar nos 16 avos.
E tu?
Ele durante os jogos de preparação descansou.
Vamos ver se eles
têm o que é que tem mais, Henrique? Posso-te responder?
Ah, estás aí? Oh,
a França?
Oh,
olá, a França?
Não, não, assim, não vou dizer a França porque depois da primeira parte também ninguém, certeza absoluta, dava 3
minutos. Vamos guardar um bocadinho a França para o fim porque a sim, França justamente, vai a França... começar o jogo por isso. Quando nós terminarmos a emissão.
Não, mas era uma entrada, não. Sim. Como tinha dito na semana passada, era uma entrada também bem complicada. Eu acho que o Senegal até, não, mesmo assim, pode ser ou não num momento mau ou bom. É uma equipa sempre que tem rigor e tem capacidade de ter talentos para fazer talvez um pouco mais. E quase com o 2-1, toda a gente já estava a pensar, oh, talvez vão regressar, bem finalmente.
Mas estás a falar de que talentos? Sadio Mané, que está na Arábia Saudita com o Cristiano Ronaldo. Eduardo Mendy, que já não é o Eduardo Mendy de há 3, 4 anos, que está também na Arábia Saudita. Estás a falar do Gana Gay, que já não é aquele que está nem no Paris Saint-Germain, nem no Everton. Que estrela, Nicolas Jackson. Nem o Bayern Munique quer o Nicolas Jackson, por achar muito caro e que não marca nenhum golo com a equipa. Bom, só pergunto quem é, então. Israel Assaf,
que suposto é campeão da África, mesmo assim, não. Foi há pouco mês, por isso...
Tem que ter alguma qualidade também.
Tem que ter uma qualidade e algum crédito. Não, isso mais, assim, são mais com mais decepção de ver algumas equipas, sobretudo europeias, como não estão a jogar bem. Bélgica, foi o caso de ontem. Coitados dos belgas. Antigamente estavam a chorar
já
que...
Já não comes mais batatas fritas, não digas isso.
Ah, vou comer batatas portuguesas, o que é que tu queres? Vou... Meia, lá está, esta Bélgica como também que estava recheada de talentos e finalmente talvez estão passando um momento com esta geração dourada que finalmente... Já não tem só o nome da dourada
porque também há outra que é o Last Dance.
Sim, mesmo.
Lukaku, De Bruyne, sim. Courtois. É chau, obrigado. E ainda por cima quem é o treinador?
Lá está, para mim é que é mais também no banco, para quem sabe como é que funciona e quando se vê como um Diogo Moreira ainda fica no banco, como um Matias Fernandes Pardo demorou séculos a entrar em jogos, quer dizer, que ele não aposta nos jovens e vai ser complicado para a Bélgica e coitados para eles, porque ele também, eu acho que tem a melhor qualidade. Também a Suíça, eu acho que podia ter feito melhor e mesmo assim nos jogos que eles fizeram não mostraram grande coisa e finalmente esta Suíça vai ficar no caminho, pelo caminho, como qualquer outra. E vamos ver meio depois. Bom, a Alemanha tem algum crédito. Meio também não estou a ser uma Alemanha muito forte, porque eu acho que na defesa pode haver assim, alguns pontos fracos, perderam ainda mais um defesa central, o Rutelberg, que regressará a casa. Esta Alemanha não sei se vai ser também uma equipa sólida até ao fim, muita talentos. Há um jogador que está-se a mostrar, porque de vez em quando aparecem assim jogadores como o Ndava, Dani Sendava também, que eu, por acaso, tinha gostado contra o Stuttgart, enfrentou o Porto, que é para mim um jogador de muita qualidade. Mesmo assim, já é velho, já tem 30 anos, meio para uma descoberta, pelo menos está a conseguir o seu Mundial, o seu primeiro Mundial. E estou contente depois de ver estas equipas também estão a descobrir este Mundial, que falamos do Cabo Verde, e mesmo o coração, gostou da atitude, mesmo se eles levaram 7.
Mas também empataram, foi-se que empataram?
Sim, depois empataram frente ao Equador, mas gostei da atitude, mesmo a Alemanha. Eles jogaram, ficaram atrás, à espera, ver o que se passa, não jogar, tentar e até...
Sim, mas faz nesta lógica todas as equipas.
Não, alguns não. Alguns quem? Não, alguns jogam feio. Então,
quem jogou feio?
África do Sul, mais ou menos a
Arábia Saudita.
Contra a Chequia conseguiram a perder 1-0 e conseguiram empatar a Chequia também. Não, acho que não é qualquer equipa. Foi uma, para mim, a decepção, mas mostraram um jogo, para mim a grande decepção foi a Turquia. A Turquia tem uma equipa incrível.
Sim.
Da baliza até o ataque e remataram e sim. Nada. Mas mostraram atitude. Mas já estão eliminados.
Toma.
Vamos avançar.
Tudo isso ninguém falou do Brasil.
Calma. Vai, o Rui Pataca vai falar.
Porque o Brasil só 3-0 contra o Haiti também achas que...
Não, mas vocês têm que ter favoritos ou que não são favoritos.
Sim, mas cada um tem a sua opinião.
E vão ser os campeões.
É isso, é a tua opinião.
Também há tantas equipas, 48 equipas para falar outra vez.
Rui, e tu o que é que tu achas? Não és obrigado a concordar com eles?
Eu acho que este Mundial está animado porque existem aqui algumas equipas que partiram muito atrás das expectativas, nomeadamente Cabo Verde, nomeadamente uma equipa como o Japão, eu gostei muito de os ver jogar, e o que eu acho é que este Mundial, existem equipas que são muito defensivas, onde os jogos são muito fechados até tarde no tempo de jogo e de um momento para o outro, pronto, embora haja outras equipas, existem aqui alguns resultados um bocado exagerados, 7-1 a Alemanha contra Curaçao, como equipa que também não tem muita experiência ou nenhuma num campeonato do mundo como este, mas acho interessante várias equipas que estão aqui a fazer algumas surpresas. apanharam aqui algumas equipas que têm uns hábitos diferentes de campeonatos mundiais distraídas, e estou a gostar também de ver o percurso do Gana, porque tem um selecionador que é português e é pela sexta vez que está no Mundial, o Carlos Queiroz, e é de louvar também o trabalho que ele tem feito durante anos com várias seleções diferentes, também esteve no Egito e faz sempre bom trabalho. É aqui que vê-se bem o trabalho de um treinador, embora tenha outros países, roda aqui em vários países, mas tem sempre alguns resultados em línguas diferentes e em países diferentes. É esta a faculdade do treinador, e aqui existe aqui uma particularidade, que é um treinador que teve aqui alguns atritos com o Cristiano Ronaldo, que vamos ver se cruza aqui o caminho de Cristiano Ronaldo e alguns portugueses novamente. Pronto, estou curioso de ver isto avançar, e o fair play que este Mundial tem tido. O que eu estou concentrado é mesmo no jogo, o que se passa no relvado, porque houve aqui muita especulação ao nível da imprensa, que falou muito de outras coisas que não ligam com o futebol. Hoje já se está a falar muito mais de futebol. O exemplo do Vozinha, um guarda-redes que teve exemplar contra a Espanha, embora tivesse menos bem no segundo jogo que fez, ali a acusar ali um bocado a pressão, mas é um excelente guarda-redes, porque eu acompanhei e ele evoluiu nos Chaves, acompanhei muitos anos este guarda-redes. O que diz na realidade que não é só no alto nível que tem bons jogadores e que tem aqui jogadores de qualidade, e é um exemplo que aos 40 anos chama aqui a atenção do mundo inteiro, mas eu conheci o Vozinha muito antes deste Mundial. Pronto, por isso este Mundial está interessante.
É que o Vozinha agora está no desemprego.
E quem vai defender ali o Vozinha?
Sim, Vozinha.
É o Paulinho Tavares que vai defender o Vozinha. Paulinho, onde é que estava a vozinha? Onde é que estava a vozinha? Onde é que ele estava escondido?
Estava escondido aqui.
Nem eu sei onde é que ele estava, né? Porque também foi uma surpresa para mim. Bem, comecei a conhecer depois que Cabo Verde começou a se qualificar para o CAN, porque, para dizer a verdade, não conhecia todos os jogadores que jogam na seleção. E, para dizer a verdade, eu, quando tinha 18 anos, quando cheguei ao Crete, já estava ali para ataque, a seleção já tinha-me convidado, mas o meu sonho era jogar para a seleção de Portugal, né? Como todos os que nascem e crescem em Lisboa. E sou do mesmo tempo do Cristiano, Quaresma, jogar todos os fins de semana um contra o outro, sim, Ruben Amorim.
Vais ter que falar do Ruben Amorim daqui a pouco.
E João Pereira e muitos outros. E depois é claro, é o sonho de jogar, de representar Portugal. E depois também era a mesma coisa, né? Porque para ir para a seleção de Cabo Verde tinhas que pagar o teu bilhete de avião, e depois pagava o teu bilhete, mas isso era outra história. Mas
eram outros tempos.
É um prazer. E uma coisa que eu digo sempre, não falo por mim, nos tempos dos anos 80 e 90 tinha muitos bons jogadores, tanto os portugueses como cabo-verdianos, angolanos ou guineenses ou outros. Era uma qualidade incrível, e o Rui pode-me confirmar isso, porque até não é só nós, muitos profissionais hoje dizem, até o Patrick Evra diz que não vê muito o futebol porque não tem muita qualidade, e temos que aceitar porque é uma nova geração, estão mais nas redes sociais, ganham muito mais dinheiro, e os jogadores antigamente jogavam, era tudo com paixão, era diferente. E muitos jogadores que tinham qualidade em Portugal, e se fosse como agora, tinha grandes talentos, incrível, mas mesmo muito incrível. E como o Marco estava a dizer, seriam muito mais surpresas no Mundial, e com certeza seriam outras seleções a ganhar o Mundial.
Eu tenho aqui uma mensagem de Ruben
Amorim. Estou de acordo contigo.
Sim, sim.
Vamos despachar isto, até que tenho um avião para apanhar bem cedo amanhã.
Beba água.
Atenção que o Paulinho teve uma escola ali, aquela escola do Estrela da Amadora, ali com muitos jogadores, Estrela da Amadora, Benfica, naqueles bairros sociais de Lisboa.
Sim, por isso que eu tinha muitas qualidades, muitos bons jogadores.
Bons jogadores, e eu estou-me aqui a lembrar de um golo que o Paulinho fez de livre, direto.
Aquela zona ali é mesmo vivo.
O Crater, que deu uma bomboca. Sim, excelente, estou-me a lembrar de um grande golo que ele marcou.
É isso que eu digo, porque era tanta qualidade, porque falam do Brasil, mas Portugal nesses anos tinha jogadores com qualidades incríveis. Eu falo até pelos meus colegas, antigos colegas do Benfica, tinha o exemplo o Marçal, quando falamos do Ruben Amorim, tinha um Marçal que tinha uma qualidade técnica, era incrível, e era um prazer de ver esses jogadores a jogarem em grandes patamares, porque tinham jogadores que tinham mesmo muita qualidade e que se perderam, e isso é pena. Esse é o problema de hoje em dia, pronto, nem toda a gente tem a mesma sorte, e vale mesmo para mim, né?
Porque estás a dizer que tens de ser bem acompanhado por trás disso tudo, é que és um bom empresário.
Sim, bem acompanhado, e depois também é porque...
E escolher o clube certo.
Por exemplo, como eu digo empresário, agora a gente tenta encontrar alguns jogadores de talentos, e tem um jogador que joga no Paris FC, ele tem 12, 13 anos, e o Paris Saint-Germain quer comprar ele por quase 1 milhão. Sim. E o meu tem já 12, 13 anos. Isso é que eu digo, todas as qualidades nesse tempo de Portugal e outros países, né? Os jogadores tinham qualidade, falo mesmo para mim, já, mesmo se meus pais não era trabalho de casa, meus irmãos, a minha irmã, a idade de diferença, 3, 4 anos, não tinha nenhum tio que me acompanhava aos treinos, mas... eu para os treinos sozinho, eu para os torneios em Madrid, Luxemburgo, ia sozinho, e os pais dos meus colegas eram como se fossem meus pais que me apresentavam. E hoje em dia pois, já não é a mesma coisa, né? Já tenho uma acompanhação já a um jogador de 12 anos que tem muita qualidade, é protegido. E nesse tempo já não era assim.
As pessoas costumam aprender com os erros, logicamente.
Isso é verdade. E damos o exemplo do Quaresma, que eu lembro bem que com 12 anos já era uma estrela e ele era muito, muito bem protegido. Porque o Cristiano depois foi a partir dos 15 anos, mas o Quaresma... Com 13 anos já era incrível. Ele era,
e havia outros jogadores que jogavam com o Cristiano, como é que ele chama? Também se perdeu.
Tinha o Fábio Paíno.
É exatamente isso.
Que diz muito que o Cristiano aprendeu muito com eles. O Quaresma e o Nani.
Sim, de início era o Quaresma, a estrela do Sporting era o Quaresma.
Era o Quaresma.
O Cristiano Ronaldo veio depois.
Veio a partir dos 15 anos, porque eu falo para mim, porque eu tive um choque quando foi a primeira vez que eu joguei contra o Quaresma. Porque o Cristiano, a gente jogava sempre um contra os outros. E o Quaresma tem um ano a mais. E o Quaresma, com 13 anos, ele já jogava com os sub-15 contra o Benfica. Ele era uma máquina que chocava toda a gente. E depois, o primeiro torneio que eu joguei contra ele foi em Esposende, penso, no Porto. Fui com o equipa.
Esposende é Braga.
No Norte.
É no Norte.
Penso que era o torneio Esposende. E fiquei, estava tão contente que ele já era uma estrela que.
E continua a ser, ainda hoje.
E continua a ser, claro.
E em relação a... voltando outra vez a esta seleção de Cabo Verde, fomos perdidos aqui um bocadinho.
Sim, fomos perdidos um bocado, verdade.
Vem aí um próximo jogo diante da Arábia Saudita. Teoricamente, aquele que pode servir a Cabo Verde o apuramento para os 16 aves de final. Paulino, o que é que achas deste encontro?
Para mim, acho que vai ser o jogo mais difícil desses três jogos.
Vai ser um jogo onde Cabo Verde vai ter que mandar na partida. É um bocado isso, ou não?
Sim, e depois penso que o Cabo Verde agora, como apanharam, estão com mais confiança e vão querer atacar mais. E penso que se atacarem e fizerem muitos erros, penso que isso às vezes é... Porque se forem pensar que vai ser um jogo fácil contra a Arábia Saudita, porque conseguiram fazer dois empates com a Espanha e o Uruguai, e penso que têm que entrar no campo com a mesma mentalidade, como fizeram com a Espanha e com o Uruguai.
Deixa-me só perguntar ali, fazer uma pergunta ali ao Marco, porque o Marco na primeira jornada não tinha ficado assim, quer dizer, tinha gostado obviamente, mas tinha visto um Cabo Verde, não tinha sido tão, se calhar, igual a si próprio. Achas que já foi igual a si próprio contra o Uruguai?
Já foi muito mais. Vê-se uma equipa muito menos defensiva, uma equipa que conseguiu marcar dois golos, mesmo se toda a gente elogia, mas sabes como é que eu sou, toda a gente elogia o primeiro golo do Kevin Pina, e é um jogador que eu aprecio no meio campo de Cabo Verde, mas eu acho que mesmo assim o guarda-redes Muslera é muito mal batido. Eu acho que ali o Moro não faz o trabalho que tem que fazer, e depois o Muslera também leva ali um tempinho a lançar-se para o lado esquerdo. E depois, os pontos, o que é interessante é que os pontos positivos do primeiro jogo não se viram no segundo jogo. Quer dizer que Vozinha não fez uma defesa. De 7 defesas, não fez nenhuma. E foi surpreendido, ele também não pode fazer grande coisa no primeiro, em que a bola bate no poste, depois vai outra vez para o Maxi Araújo, mas ali não conseguiu nenhuma defesa. O que tínhamos visto no primeiro jogo não vimos no segundo, e eu fico um bocadinho com expectativa, como o Paulinho, de o que é que vamos ter no terceiro? Será que esta equipa vai estar tão confiante e dizer, agora vamos ir para a frente, e vão abrir-se? E coitado, que a Arábia Saudita faz um excelente jogo frente ao Uruguai. Quiseram também brincar muito mais com a Espanha e acabaram por sofrer 4 golos, no meu sentido, 5 com o de Ferran Torres ali, aquele fora do jogo, e a brincar, se és da equipa da Arábia Saudita, joga um bocadinho mais defensivo, consegue bloquear as ofensivas de Cabo Verde e consegue projetar-se bem com os lados ofensivos que eles têm, alguns jogadores interessantes que jogam até com o Cristiano Ronaldo, não sei não, ainda por cima um empate, eu acho que o empate pode servir a Cabo Verde, com 3 pontos, ser um dos melhores terceiros, porque há um grupo, já não sei qual é, vai terminar a 2 pontos. Então vejo talvez Cabo Verde conseguir ser com 3 pontos, ou até terceiro, porque cuidado, o Uruguai também está com 2 pontos, tem que vencer a Espanha. Não vejo o Uruguai neste momento vencer a Espanha. Podem também empatar, e aí daria dois países a 3 pontos, mas com 3 pontos acho que será suficiente, com uma diferença de golos ainda por cima de 0, será suficiente para Cabo Verde conseguir chegar aos 16 avos de final. Mas cuidado com esta equipa da Arábia Saudita, há 4 anos atrás venceram a Argentina, que acabou por ser campeão do mundo. Eu acho que eles não desmereceram frente ao Uruguai e frente à Espanha, e houve um bom início de jogo e depois acabaram por sofrer esses golos, e foi uma goleada que sofreram. Mas cuidado com esta equipa. Que mais? O golo de Maxi Araújo, cuidado, aquele último golo recusado, não consegui perceber onde é que está o fora do jogo pessoalmente, ou ver as imagens. Então, mesmo assim, defensivamente, esta equipa de Cabo Verde não pode passar de 0 golos sofridos a 2 sofridos, para mim, quase um terceiro com o de Maxi Araújo. Há um juste milieu, como dizem em francês, entre as duas exibições, e ficarem concentrados. Sinceramente, ficarem concentrados, porque a Arábia Saudita, cuidado com os sauditas, não é a pera doce, como se diz.
Deixa-me fazer aqui uma pergunta, do Paulino. Para ti, já é conseguido ou não esta primeira caminhada do Cabo Verde no Mundial?
Sim, mais conseguido. Como eu disse no princípio, as pessoas não têm consciência do que Cabo Verde fez. Porque empatar contra a Espanha, sim, e depois contra a Arábia Saudita e Uruguai, tudo podia acontecer, mas contra a Espanha, só no primeiro jogo, porque foi o primeiro jogo do Mundial. E eles têm muitos jogadores que não têm experiência. E eu compreendo isso. Sabemos o que é quando és jogador de futebol, o Rui pode confirmar isso, e passas por certos campeonatos, tem campeonato, tipo, nos tempos do CFA, entre 2000 e, vamos dizer, até 2015, pá, era como se a gente estivesse a jogar numa terceira, porque tinha bons jogadores, todas as equipas tinham bons jogadores. E depois, quando jogas no profissional, vês que é um pouco mais fácil, e quando passas por essa experiência, tens um bocado mais experiência quando representas a seleção e vais jogar esse tipo de jogos. A seleção de Cabo Verde, como eu disse no princípio, não conheço todos os jogadores, e são jogadores, muitos deles, que são amadores, e o impacto de estar num campeonato do mundo e conseguir um empate contra a Espanha, que ninguém estava à espera, e é uma coisa que ninguém não tem, muitas pessoas não têm consciência disso. E é um campeonato, para mim é um campeonato mais conseguido. Mesmo se tivessem empatado contra a Espanha e depois perdesse agora esses dois jogos, para mim,
pois já,
não posso. Eu sou um jogador muito exigente. Eu sou muito exigente. Eu, quando estou no campo, é atacar, defender, toda a gente tem que defender. E uma coisa que eu não gosto é os jogadores não correrem. Mas eu não posso criticar os jogadores de Cabo Verde pela primeira participação, depois de fazer um empate e depois se perdessem ou jogasse mal, porque são muitos jogadores que não jogam em grandes campeonatos, como na França ou na Inglaterra ou outros, e temos que aceitar. E aquilo que eles já fizeram, para mim, já é um campeonato do mundo.
Sempre levar o Cabo Verde a todo mundo.
Pois,
Cabo Verde
é
está na boca de todo mundo.
É isso, depois, como o Marco estava a dizer, nesse jogo agora contra o Uruguai, o Vozinho no primeiro jogo fez grandes defesas, e depois nesse segundo vimos que quase não fez nada e até fez alguns erros. Mesmo no segundo gol, penso que anularam. Ou terceiro gol.
Foi terceiro,
ele não conseguiu apanhar a bola bem, escorregou, ou não sei se a bola também estava molhada. Isso mostra falta de experiência. E depois, às vezes, como sabemos, fazemos um bom jogo e no outro jogo passamos ao lado. Também acontece. Mas é mais por falta de experiência. E para mim, eu não posso criticar os jogadores de Cabo Verde, porque é o primeiro Mundial.
Foi a emoção de passar de 50 mil seguidores a 15 milhões. Eu também acho que é uma traumatização.
Pois.
Não, e sobretudo ter a mãe estava a fazer.
E a mãe está a chegar, aquela emoção toda à volta, pronto, esqueceu-se ali um bocadinho que ainda há jogos para fazer, mas mesmo assim o Cabo Verde, no grupo dos melhores terceiros, está muito bem classificado, é o que eu vejo aqui, está em quarto, das equipas todas. Em primeiro está a Suécia, isto ainda vai mudar com os jogos que ainda vão acontecer, mas é um facto que eles começaram bem contra uma equipa como a Espanha. O treinador do Cabo Verde jogou no Badajoz, até vi uma entrevista a passar em que a equipa do Badajoz felicitou o treinador, e aquilo, pronto, cria aqui uma interesse à volta de uma equipa que aparece aqui, pronto, do nada, no Mundial, do nada, porque nós temos outro tipo de ligações com o Cabo Verde, com o Rui Águas, selecionadores portugueses que trabalharam ali durante muitos anos e que tentaram ali puxar, e de um momento para o outro aparece aqui o Cabo Verde no Mundial, nos Estados Unidos da América, em que a exposição mediática é vezes é potência 10, né?
Porque aquilo está ou mais. Eu digo ao guarda-redes Vozinha.
E o que é certo é que o Vozinha ainda teve aquilo, não sei se ele fez de propósito ou se foi aquilo por inocência, pronto, aquela história do nome que o pai lhe deu, e que foi ali buscar um bocado aquelas raízes brasileiras, com a ligação que o Cabo Verde também tem com o Brasil. Pronto, com toda a história que nós conhecemos, com as mudanças de culturas que chegavam ao Brasil naquelas épocas. E o que é certo é que criou-se aqui um interesse à volta desta equipa, e eu até gostava muito que o Cabo Verde, que esta equipa de Cabo Verde fosse longe na competição, nem que seja por este pescar de olho, com o nosso país também, porque nós temos aqui muitas ligações com este país, e com as ligações que se criou também com a América do Sul.
Já vamos voltar, tenho aqui só umas mensagens, deixe ficar na nossa companhia, até já.
Tribuna do Mundial. Tribuna do Mundial tem o patrocínio
SNB. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna do Mundial na sua companhia, até muito perto das 23 horas, é mais uma edição, estamos em plena primeira hora, com o Rui Pataca em estúdio e também o Paulino Lopes Tavares na nossa companhia, jogador cabo-verdiano. O Rui passou aqui pelo Carretei, como sabe, pelo Montpellier, pelo Belenenses, entre outros clubes. Vamos continuar agora com a seleção de Portugal. Gostava que vocês falassem aí, porque houve aí tanta coisa depois do futebol, depois do desempate, 1-1, meu Deus, como é que... se pode gerir tantas mensagens nas redes sociais? As redes sociais são realmente uma coisa incrível. O que é que se quer pronunciar sobre isso?
Tenho uma mensagem da Georgina, Manuel Alexandre.
Não, 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 da Cátia.
Da Elma.
Da Elma e da Cátia. Não digas nada, senão elas vão-te assediar.
Já não digo nada, Henrique, podes falar.
Sim, vamos lá.
Estava na cara, ainda por cima, como eu disse há bocado, numa exposição mediática potência 10, é claro que Portugal está à espera disto, e nós estamos habituados ao triste fado em que a coisa tem que dar a volta nos jogos que vêm aí, e eles têm consciência disso, pronto, têm jogadores ali com muita...
O que é que correu mal, Rui?
Não é que corresse mal, é assim, a imagem deste Mundial em que as equipas defendem com unhas e dentes, eles não encontraram ali situações de vantagem, tentaram alterar ali o sistema em que de início pareceu ali ter ali muitos médios para fazer o mesmo trabalho, quando falo de Vitinha, Bruno Neves...
Bruno Fernandes
e o Bernardo Silva, acho que é ali muito, muito médio para construir, e pouco de ruptura, ou seja, entretanto houve ali o Conceição que entrou para ter ali uma ali mais processos de ruptura, mas o que é certo é que acho que não encontraram uma boa fórmula para desmobilizar aquela seleção que veio ali com muita energia, a República do Congo, com muitas equipas da África que vão ali tentar dar tudo por tudo, né? Como vimos ali várias equipas, o Congo, a Costa de Marfim, Cabo Verde, entre outras. E o que é certo é que não encontramos ali uma solução, e defensivamente também, e ali nota-se a falta de Rubén Neves, com aquela falta de marcação naquele canto curto, em que houve ali uma distração que não existe numa seleção como a nossa. Ou menos que não marcasse, bom, ainda é como o outro, pronto, porque o Ronaldo também não esteve muito bem, mas houve outros jogadores que não tiveram muito bem também durante o jogo. Mas defensivamente temos que
tens
ser
redes sociais, não tens, portanto, tem cuidado. Tens redes sociais.
Sim, tu? Sim, mas eu não tenho esse tipo de problemas, porque aquilo eles
não sei,
deviam
já
estar
aqui
habituados.
A ver, estás a aumentar, olha.
Eles deviam estar habituados que qualquer coisa que eles dissessem, qualquer que seja o jogador, ia ser virado contra eles. Por isso é como quando estamos num processo em tribunal, qualquer coisa que tu digas pode ser virado contra
utilizado
contra ti. E então, pronto, eles devem estar habituados a isto, e isto tomou proporções em que num grupo tem
os lábios a arder, não sei porquê.
O Marco, claro, o Marco tem muita coisa para
dizer. O Marco tem os lábios a arder, claro, em relação a Portugal.
E vou-lhe passar a bola. Marco, o que é que pensaste tu deste jogo, embora aqui...
Não foi nada daquilo que nós tínhamos planeado, no fundo.
O Uzbequistão tem que dar outra imagem, não é? Estamos de acordo.
Enfim, eu para mim, para começar, Roberto Martínez tem que dizer tchau. Tem que ir para a Espanha, tem que ir para a Inglaterra, mas para onde ele quiser, mas não para Portugal. Eu já não acolho em Portugal, pessoalmente, já não acolho até na minha casa, porque eu acho que um treinador tem que ter ideias, e ele não tem ideias nenhumas, ele só copia o que vê. Viu uma vez o João Neves jogar lateral direito com o Paris Saint-Germain, colocou o João Neves lateral direito. Viu uma vez o Diogo Dalot jogar lateral esquerdo, colocou o lateral esquerdo. Também o Nelson Semedo também foi para o lateral esquerdo uma vez, num jogo. Eu nunca vi Portugal jogar da maneira que eles jogaram. Foi a primeira vez na minha vida que eu consegui ver Portugal a ter 80% de posse de bola. Nunca vi Portugal jogar assim. 800 passes contra 250 da República Democrática do Congo. Também nunca vi Portugal jogar assim. Quem é que joga assim? O Paris Saint-Germain, do Luís Henrique, que utiliza Vitinha e João Neves. Eu continuo a acreditar, e desde o início disse isso, que Portugal não pode jogar com os dois. Eu estou mais da vontade, mais ou menos como o Rui, de ter Rubén Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Ou então, Bernardo Silva, em vez de estar ali do lado direito, que não interessa a ninguém, que ele já não é extremo desde os tempos do Mónaco, no meio campo também, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e um Vitinha, um Rubén Neves, mas acho que os dois, João Neves e Vitinha, é jogar a Paris Saint-Germain, só que o Portugal não sabe jogar a Paris Saint-Germain. O ADN de Portugal é um 4-3-3, e extremos para desequilibrar. Quem é que desequilibrou? Um pouco o Pedro Neto, mas também, ele também não é extremo de reis. Ele é lateral esquerdo, um bocadinho mais ofensivo, e depois, quando entrou o Francisco Conceição, ainda conseguiu fazer alguma coisa. E a Rafael Leão precisa de espaço, com 5 defesas, não sei onde, que entrava também o espaço, mas pelo menos são esses jogadores de ruptura que tem Portugal. O que é que fez o sucesso muitas vezes de Portugal? Os extremos. Nani, Ricardo Quaresma, como disse o Paulinho, o próprio Cristiano Ronaldo, Luís Figo, qual é o ADN, Nuno Capucho, Sérgio Conceição, eu posso dar aqui dezenas e dezenas, um meio campo forte, defensivamente forte, e depois extremos que consigam cruzar para a área. Toda a gente queixava de 9 passes para o Cristiano Ronaldo, 9 cruzamentos, porque agora o Cristiano Ronaldo é um 9, está ali na área contra 3 defesas centrais congoleses. Tinha ali que haver pelo menos centros, alguma coisa. Ali não se passou nada à volta. Jogaram como o Paris Saint-Germain. Quem é que decidiu utilizar esta identidade do Paris Saint-Germain? Foi o Roberto Martínez, vendo o que faz o Luís Henrique. Só que Portugal não é o Paris Saint-Germain. E último ponto, mesmo se podemos falar de Cristiano Ronaldo, etc., eu acho que os jogadores do Paris Saint-Germain estão queimadíssimos. Queimadíssimos. O Vitinha saiu exausto da final da Liga dos Campeões. O Nuno Mendes saiu exausto também da final da Liga dos Campeões. Acham que em 2 semanas se consegue recuperar? Eu não sou preparador físico, não pretendo ser preparador físico, mas eu acho que em 2 semanas não se recuperam os jogadores desta maneira. E fazer jogar quase 90 minutos a estes 3 jogadores não faz sentido. E vai sempre nas invenções. No fim do jogo, Gonçalo Ramos com Cristiano Ronaldo.
quantas vezes esta tática foi utilizada em 4 anos por Roberto Martínez? Uma vez, talvez? E os dois estavam perdidos, claro, eles nunca jogaram juntos. Como é que iam agora jogar? Só porque o Roberto Martínez decidiu de colocar os dois na frente, iam se dar e iam marcar?
Paulinho, e tu? O que é que achaste disto tudo? Não sei se tiveste a oportunidade de ver Portugal, mas ficou aquém das expectativas, sem dúvida.
Sim, sim, vi o jogo, depois não vi o jogo todo. Mas eu concordo um pouco com o Marco, o que é que ele estava a dizer.
Então o que é que tu não concordas?
Não, eu disse que eu concordo quase com tudo o que ele estava a dizer. E eu também nunca gostei desse treinador do Martínez, para ser claro. E uma coisa que me chateia e me incomoda um pouco, não é só a gente que diz, é, por exemplo, os franceses, não é de agora. Toda a gente vê que Portugal tem uma equipa para ser campeão do mundo, de longe. Tem qualidades a quase todos os postos, tem bom banco. Mas o problema é, penso que é, às vezes é a escolha e depois também de saber gerir os jogadores, porque como o Marta estava a dizer, os jogadores do Paris Saint-Germain em 2 semanas não podem recuperar. Depois a viagem é muito longa, a viagem de avião também cansa. E depois com o calor também. E penso que nisso ele devia gerir um pouco mais. E depois eu acho que certos jogadores como o Bruno Fernandes, que é um jogador que desequilibra muito, que leva a equipa às costas, quando vemos a jogar pelo Manchester, e quando vai à seleção de Portugal, é como se não se perde-se no campo. E o Bernardo Silva também é igual.
Sim, mas onde é que está o problema? Onde é que está a explicação para eles?
É isso que eu não percebo. Eu não percebo.
Sim, não, eu acho que estou de acordo contigo, porque revemos uma estratégia quando uma equipa joga com um bloco baixo, como foi o caso de... Da República do Congo, temos que ter ali jogadores que chutem de média distância e o Bruno Fernandes, que tem essa qualidade, não foi posto em valor porque chegava ali e estava muito em cima do Cristiano Ronaldo. Porquê? Porque tinha o João Neves, tinha o Vitinha, tinha o miúdo do City na esquerda, como é que ele se chama? O Bernardo Silva. Quer dizer, nem conseguimos meter em valor essa qualidade de um jogador que chuta de média distância e que é capaz de fazer gols e a diferença, e fez muitos. Aqui esta associação de Neto com Nuno Mendes são dois jogadores credinos com as mesmas faculdades, em que Nuno Mendes não faz aquelas returas pela esquerda que costuma fazer, porque já tem um jogador rápido e que se entra bem, e as bolas foram muito poucas vezes utilizadas, como o futebol inglês, alimentar a grande área. Ou seja, chegávamos ali, fazíamos uma circulação à esquerda e à direita, chegávamos no corredor, ninguém se entrava bem outra vez para trás. E quer dizer, andámos ali muito tempo a enganar sem termos ali uma eficácia, só o tiki-taka. Ok, podemos fazer isso 15 minutos, 20 minutos, mas a partir do momento temos que tomar as responsabilidades e começar a criar situações de diferença, de ruptura, de chutar à baliza, para criar ali uma situação de inquietação na defesa adversária e tirar um pouco de confiança. Foi o que se passou, foi totalmente o inverso. A equipa que estava em face começou a ganhar confiança e a acreditar que podia obter ali um resultado, e o que aconteceu, pronto, começou mais o jogo ia andando para a frente, mais nós tínhamos dificuldades em criar essas situações, e a equipa em frente estava a criar outras dificuldades que conseguiu empatar o jogo e conseguiram levar de vencida a estratégia de jogo que nós não tivemos. Foi mais por aí.
Sim, não é assim, eu vou meter mais uma pedra no jardim de Roberto Martínez, que...
É, assim, é só prendas.
Não, mas.
Estamos assim um bocadinho decepcionados, mas não te preocupes, amanhã vai ser assim.
Com razão, porque eu acho que assim, a ver como a RDC estava a ser, notava-se que eles estavam a chegar para trás, defender, e depois iria enviar uma grande bola para o Issa fazer a diferença. E notou-se também a falta do patrão atrás.
Não, não te esqueças de Bacambu, Vitry-sur-Seine.
E faltava o patrão, o Ben Dias. Quer dizer, mostrou claramente que quando sai o patrão da defesa, Portugal está em risco. Mesmo assim, o gol, como foi sofrido, inadmissível. E falamos disso até com o Sousa Gomes no sábado. E o patrão também devia ser o guarda-redes. Devia buscar aquela bola. Porque ele tinha o jogo todo, a leitura do jogo.
Complicado buscar aquela bola.
Ele tinha a leitura toda do jogo e sabia que o Issa estava sozinho.
Está sozinho porque os centrais não acompanharam.
Armindo, tu voltas a... Tens que entender, quem tem a leitura à frente é o guarda-redes, ok? O defesa pode estar, olha, atrás ou à frente do avançado, perdeu o sítio e perdeu o avançado. Quem pode recuperar a situação? Não é o defesa, porque o defesa errou. quem pode recuperar o erro do defesa. É o guarda-redes. Okay. Pode sair, mandar a bola para não sei para onde, mas é o guarda-redes.
Mas o Arouca estava no Arouca na altura do golo.
Sim, mas a partir do momento que ele não está no sítio, não está com o avançado, quem pode, talvez, recuperar a situação é o guarda-redes.
Não sei, já não estou a dizer
assim.
Eu acho que neste momento pode-se criticar mais ou menos todos os jogadores. Os centrais, como dizia o Henrique, viu-se que sem o Rubén Dias, Gonçalo Inácio não jogou, mas Renato Veiga e Tomás Araújo também não foram imperiais como defesas centrais. Eu continuo a ser crítico sobre o lado direito. Para mim, também João Cancelo, pronto, é um jogador muito ofensivo, mas defensivamente não traz nada. E o Diogo Costa, eu estou cada vez mais também a pensar um pouco como o Eric. Tem que sair rapidamente do Porto para aprender alguma coisa mais, um outro nível. Mas sim, chega um momento, um guarda-redes, quando tu chegas também sempre na mesma rotina, todos os anos no mesmo plantel, um nível que é o nível do campeonato português, que eu volto a repetir aqui, e tenho o Paulinho e o Rui à minha frente, mas para mim é um nível que é equiparável à Bulgária e à Roménia. Há duas ou três equipas são boas e o resto é um zero. Então, um guarda-redes que tem quatro jogos na temporada, que é isso? Três jogos ou quatro jogos de alto nível. Este ano depois foi a Liga Europa, nem a Liga dos Campeões. Fala-se do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que o contrate e que vem aqui evoluir. Vê-se, por exemplo, o Lucas Chevalier, era o melhor guarda-redes do Lille, melhor guarda-redes quase do campeonato. Foi eleito melhor guarda-redes do campeonato, mas jogava no Lille. Foi para um clube como o Paris Saint-Germain, com a pressão e com o alto nível todas as semanas, já não querem dele. Pagaram 40 milhões e já lhe disseram muito obrigado, Lucas, vai para outro sítio. Que nós temos o Safonov. O Safonov que vem num pequeno clube russo, é um guarda-redes pronto, que é bom, mas também não é excepcional. E o Lucas Chevalier era o melhor guarda-redes de França. E eu acho que o Diogo Costa tem que passar ali um patamar acima e vê-se com outros guarda-redes portugueses que tiveram que sair para também evoluir de uma certa maneira.
Sim, também saiu e aprendeu muito, mesmo assim no Barcelona não foi assim um grande sucesso. Eu acho que
os primeiros jogos foram bons e depois ele também teve dificuldades.
Eu acho que ficou melhor por ter justamente aprendido
passado por dificuldades também no grande clube.
Exatamente, é a história dos grandes guarda-redes também. Mas só que, assim, tacticamente, eu achei também, assim, tu disseste bem, o lado direito, o defesa direito, o que é no momento do Matheus Nunes? No sistema tático, depois a City, que pode entrar dentro do meio campo, que sabe o que fazer com a bola, porque também, talvez as pessoas estão a se lembrar que ele pode chegar à direita como defesa, mas ele também é meio campo.
Também é centro.
Sim. É assim, pode ir lá dentro também jogar.
Já sabe o que é que há de fazer ali, não é?
E sim, recupera as bolas assim altas e também estar assim.
E dizer que levou 4 para a posição de lateral direito. Eu, para mim, não há nenhum que me enche.
Não, as medidas de medo,
lá direito.
O Cancelo joga nos dois lugares, por isso podes tirar o Cancelo de lado. Que joga
é bom, tem que os dois lados, é muito ofensivo e Portugal tem que defender de vez em quando.
Sim, mas quando ele sai
de uma temporada complicada com o Manchester United, Nelson Semedo também é, para mim, é muito ofensivo. Fica Matheus Nunes.
Não, mas lá está, estamos aqui andando sobre. Temos um extremo que era capaz de rematar longe e muito bem. E temos um avançado aqui, se calhar naquela equipa ficava maluca.
Não, mas para falar a verdade, eu compreendo o que estavas a dizer. Eu compreendo o que vocês estão a falar e, como eu disse, eu penso que o Rui vai concordar comigo. E eu, como joguei extremo, e depois, como já disse, Portugal tem grandes qualidades jogadoras para se entrar. E mesmo se o Cristiano Ronaldo criticaram muito porque devia estar no banco, mas se decidiram de meter, é verdade que a idade pesa, ele não consegue correr como está a correr antes, mas de cabeça ele pode marcar. Isso não tira nenhum mérito, mesmo se eu prefiro que ele esteja no banco e depois entre. E depois, com a qualidade que os jogadores, Nuno Mendes, o Bruno Fernandes, até o Bernardo Silva, podem meter a bola onde quiserem. E depois, uma coisa que eu não entendo, é ficar a passar a bola, é uma coisa, não sou o Paris Saint-Germain, tem que jogar com os extremos, com o Nuno Mendes, ou o Bernardo Silva, ou o Bruno Fernandes, para centrarem. Sabes como é que é, Rui? Quando a gente centra com muita força, é meio golo. Às vezes, muitas vezes, é autogol. E depois o Cristiano, que é de cabeça, sim, lembramos do Jardel, não corria nada. O Jardel saltava,
desviava.
Era logo golo. Quantos golos marcou? E o Cristiano, para a idade que ele tem, mas de cabeça, ainda como eu digo, depois com os jogadores que sabem centrar, eu não percebo porque é que Portugal não, não criou muito mais perigo. Mesmo se os jogadores, quando metem uma equipa defensiva, tiverem a defender, têm que jogar com os extremos ou com os laterais que entram e depois, como estava a dizer, jogar a bola nas costas para o Nuno Mendes, que vai muito rápido, e depois entrar forte frente à baliza. Para mim, eu como treinador, fazia quando viu a equipa adversária defender muito, como fez, tinha que ser assim a única solução.
Mas nesse caso não podemos criticar o Ronaldo. Temos que criticar mais as pessoas que não passaram as bolas.
Isso que eu estou a falar.
Não criticamos o Ronaldo.
Não digo só
as irmãs.
Porque muita gente criticou o Ronaldo.
Porque é nesse sentido. Porque acham que devia começar no banco e depois, bom, a bola que o Conceição lhe deu. E depois. O gesto, isso é que foi o problema. Porque falhar, toda a gente falha. Mas foi o gesto que falhou. Daí, por isso é que deu ainda mais crítica. Mas para mim, como disseram há um bocado, todos os jogadores não jogaram bem. E eu não percebo, como disse mais uma vez, vou dizer, com bons jogadores para centrar, extremos, jogarem pelas alas e ficarem só ali no tic-tac a passar a bola, porque como Martins não sou o Paris Saint-Germain, aí perde-se mais tempo. Eu, como treinador, prefiro jogar nos extremos, fazer mais perigo a centrar a bola, porque como sabemos, o mundo do futebol sempre foi assim, vai ter um autogol e temos o Cristiano ou outro que são bons de cabeça. Não percebo porque é que...
Na segunda parte tinhas o Gonçalo Ramos e Cristiano.
Pois, e depois meter o Gonçalo Ramos, pois, com jogar com dois avançados.
E eu preferia um Gonçalo Guedes também, ou um João Félix.
Sim,
pronto. No lugar do Rafael Leão, por exemplo. Acho que o Rafael Leão não é o tipo de jogo muito fechado.
Para mim, o Rafael Leão, os últimos anos, sim, ele está. Não é o Rafael Leão
de 2 ou 3 anos. Este último ano não estava lá.
Está bem, sim. Faltou ali uma frescura, há ali jogadores que acumularam tempo de jogo, como com o ciclo de trabalho, os jogos que eles fizeram durante um ano, acabar ali com a Champions League, não é fácil chegar a este nível de competição e tirar ancora, ir ali, agarrar ali nas tripas, aí, fazer das tripas coração para dar ali mais aquele esforço no Mundial, não é fácil. Talvez ali uma rotação de jogadores diferentes e ali também, não quero aqui cortar a cabeça, porque também não é solução.
Sim, também é o primeiro jogo.
Agora é o primeiro jogo e eu acho que
agora
não é solução. E tivemos aqui o exemplo do Hervé Renard, que agarrou na equipa da Tunísia
e apanhou 4.
E aqui apanhou 4, aquilo não resolveu. Ou seja, aquilo é melhor pensar e rever a estratégia. O Ronaldo também não vamos criticar, embora o Ronaldo seja a atenção número um, é um dos melhores jogadores do mundo, toda a gente vai falar do Ronaldo, mas o Ronaldo se calhar foi o menos culpado porque não foi alimentado como tivemos aqui
exatamente,
a falar.
Exatamente.
Se ele tivesse sido alimentado pelas alas, por jogadores, a bola até podia bater autogol ou se rechaçar e vir para uma meia distância o gol de fora da área do Bruno Fernandes, pronto, saía ali aquelas ações de futebol que nós provocamos, que aquilo vai-se provocando, ganhas um canto, ganhas ali uma falta, vais ganhando ali situações de vantagem que não criaram. E aquilo acho que foi mais por aí, foi uma estratégia global do grupo, do que propriamente individualmente erros individuais, embora aquele erro defensivo, ali umas certas culpas, o Diogo Costa também, que não falou, não saiu... O defesa que deixou o jogador ali libertado, os dois jogadores que são aspirados pelo canto curto e que saem ali da zona porque fica ali uma inferioridade numérica e fica um jogador solto que marca o golo de cabeça.
Desculpa, estou sempre a cortar hoje.
Não faz mal.
Depois apago do café, não te preocupes. Já voltamos, temos aí o sinal horário, depois já vamos voltar também a falar de Portugal, nomeadamente do jogo diante do Uzbequistão. Até já.
Tribuna do Mundial tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.